Amém. Eu glorio a graça tão maravilhosa. Também nós podemos fazer isso de todo o coração, também nesta manhã. A graça de Deus que Ele nos deu a todos. Nesta manhã, de podermos estar aqui para ouvirmos o que Ele tem a nos dizer. Somos gratos a Deus por podermos viver nesse tempo do fim, que Ele abriu os nossos olhos, nossos corações e ouvidos para a Sua Palavra, pois sabemos que a Palavra de Deus é a verdade e a Sua Palavra permanece eternamente. Que o Senhor também nessa manhã possa abençoar a todos nós da riqueza da Sua graça. Eu quero ler uma palavra antes da Escritura, do Evangelho de João, capítulo 17, alguns versículos da oração sacerdotal do Senhor. Eu leio a partir do versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória e louvor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Glória e louvor. Isso é verdade, irmãos? Está correto, sim. E lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Glória e louvor. E gratidão. De todo o coração podemos ser gratos por Ele ter nos revelado o Seu nome. O mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. Estamos aqui reunidos no Seu nome nessa manhã para receber a Sua bênção. Deixe-nos levantar e orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã para recebermos o que Tu preparastes para nós. Nós te agradecemos de todo o coração por ter se revelado a nós, ter falado conosco. Nós te agradecemos, a Tua palavra é a verdade. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece eternamente. Fale através da Tua Palavra nessa manhã a todos os nossos corações. Abençoa o nosso irmão, utiliza-o e utiliza a todos nós, Senhor. Nós te agradecemos e glorificamos o Teu nome, Senhor, e nós te pedimos também, porque cremos que Tu estás presente nesta manhã, através do Teu Espírito Santo em nosso meio, que Tu, todos os problemas, dificuldades, doenças, tudo, tome em Tuas mãos e resolva tudo maravilhosamente. Tu, por favor, faça que tudo fique bem. Olhamos para Ti, não olhamos um para os outros, mas sim a Jesus Cristo, que está no nosso meio através do Espírito Santo. Por favor, deixa se tornar revelado, Senhor. Passe pelas fileiras, Senhor. Toque os nossos corações. Nós te agradecemos por Tu estás fazendo. Em o nome de Jesus. Amém. Permanecemos ainda em pé. Vamos cantar já o coro número 5. Nós damos a honra somente a Jesus. Pedimos que os pais venham para frente para que a criança seja abençoada. Enquanto cantamos o coro. Nós cantaremos em breve Tu és digno, mas após a bênção de criança, peço que o grupo do irmão Jean-Claude venha para a frente e nos cante um hino, após a bênção de criança. Nosso Pai, Tu deste uma criança saudável ao nosso irmão e à nossa irmã. Nós se consagramos a Deus Todo-Poderoso e pedimos por Tua bênção para o tempo e para a eternidade. Abençoa essa criança. Pela grandeza do Teu nome, que Tu possa abençoar os pais, que possa vos guardar na glória do Teu nome pelo tempo e para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Amém. E abençoe toda a família. Amém. Podemos nos sentar todos. Simplesmente maravilhoso que podemos, em todas as línguas, cantar os cânticos, hinos e louvor, cantar juntamente, ouvir. E eu desejo que nosso coro, talvez pelo menos um hino em cada primeiro fim de semana, também em inglês ou francês, cante assim. E então desejo ainda que todos que na língua russa ou polonês ou serbo-croata ou qualquer que polonês, qualquer linha, língua, que todos cheguem ao seu direito e que todos nos alegraremos para que todas as línguas possam se sentir incluídas, para que ninguém seja excluído. Também hoje queremos saudar a todos que vieram de fora da Europa nos visitar. Quem temos aqui do Canadá? Quem está aqui? Ou vocês já foram todos, já se tornaram cidadãos europeus? Hoje tudo é possível. Deus os abençoe especialmente. E se me perguntarem, eu estava sentado ontem à noite aqui e me veio o pensamento: quem ouviu tudo? Ou estavam conectados mil ou mais em todo o mundo? E por favor, segurem-se bem. Ontem haviam 1.161 conexões em todo o mundo. 1.161 grupos, igrejas e indivíduos estavam ontem ligados conosco e com o Senhor. Não é isto poderoso? Quem há 20 ou 10 anos poderia imaginar isso? Ou há 5 anos ou 50 anos, quando os selos em março de 63 foram abertos, quem poderia saber isso? Que essa última mensagem alcançaria os confins da Terra? Para testemunho de que, de fato, chegamos ao fim do tempo da graça. E eu não sei, eu sou exortado porque eu leio tantos e-mails, mas se eu não fizer, também sou exortado. É simplesmente, não é possível fazer da forma correta para todos. Mas hoje tivemos telefonemas especiais e também SMS de Colvesse, um telefonema do Japão, o irmão Gonga, o irmão Bruce, Muamba, de Melbourne, Austrália. Então, irmãos Trapani também deixam saudar, especialmente, então, América do Sul, e então, África do Sul, então, Nairobi, e Haiti, e Guatemala, e Durban, África do Sul, Elizabeth, África do Sul, todos estão vindo. Devo que chegaram hoje, devo mesmo assim ler. São de fato de todo mundo, vieram e-mails daqueles que ouviram, que foram abençoados e que aceitaram receber a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar a todos, estar com eles. E como lemos na palavra de introdução, no versículo 23, Também isso é muito importante, irmãos e irmãs, que não somente digamos que cremos, mas sim que encontra cumprimento um Senhor, uma fé, um batismo, uma igreja de Deus, não 3, 4, em uma cidade. Então ninguém crerá. Aqui está, preto no branco, escrito, João 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E se somente como corpo do Senhor, e somente quando, como corpo do Senhor, como membros, que pelo Espírito de Deus fomos batizados a um corpo, tivermos chegado a essa plena unidade, isto para que o mundo reconheça que tu me enviaste e amaste, que, assim como tu me amaste, a unidade dos verdadeiros crentes nesse tempo é o mandamento da hora. Isto só pode suceder sobre o direto ensinamento e direcionamento do Espírito Santo. Por favor, também levar a sério esta palavra, assim como está escrito aqui. Eu neles e tu em mim. Se Ele está em você e está em mim, então nós nos tornamos nessa perfeita unidade. Não unidade parcial, não unidade à prova, mas sim para a perfeita unidade, para que todo mundo reconheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles. Nisso se tornará revelado que Ele nos amou, que nós o amamos e que amamos uns aos outros pela graça. É todo poderoso, irmãos e irmãs, se pensamos, e deixe-me mais uma vez, ou talvez duas vezes dizer, 1.161 conexões estavam ontem ligados em todo o mundo, e se pensamos, algumas igrejas, de fato, estão acima de 1.000 ou 2.000, acima de 3.000 pessoas, especialmente na África. Então, somos simplesmente gratos e sabemos que não somente em Isaías 55 está escrito o que nosso Senhor disse, a palavra que vier da minha boca, que surge da minha boca, não voltará vazia, mas sim, nós podemos, pela graça, vivenciar que a palavra ouvida em todo mundo é crida e recebida, e como nosso amado irmão, na palavra de introdução disse, ou orou, o Senhor ungiu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, abriu os nossos corações. E agora a pergunta, quando isto aconteceu com os discípulos? Aconteceu após a ressurreição, quando nosso Senhor falou de Moisés, dos Salmos e de todos os profetas, quando ele se referiu para o cumprimento daquilo do que havia sido anunciado, o que estava na profecia do Velho Testamento, e no ouvir das palavras das Escrituras, o Senhor lhes deu ambos, o cumprimento lhes mostrou e lhes deu a compreensão para o cumprimento. Nenhum precisou mais interpretar, todos tinham a palavra, ou tinham ouvido a palavra e recebido, revelado pela fé, e tinham a compreensão correta para tudo. Vocês sabem, o irmão Branham foi o homem que Deus utilizou no nosso tempo, e como falamos frequentemente, se soubéssemos o que Deus fez no passado, e o que Ele fez também até 1965, o que eu teria disso, se não tivéssemos parte daquilo que Deus está fazendo no presente, então estaríamos vivendo no passado, olharíamos para trás e honraríamos o profeta e seus objetos e utensílios, e até iríamos, peregrinaríamos ao seu túmulo. Não, nós não fazemos isso, e nós não pregamos o profeta, nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto. Nós pregamos, não também pregamos Paulo e não pregamos Pedro, nós pregamos aquilo o que Deus revelou a um Pedro, a um Paulo e a um irmão Branham. E nós direcionamos o povo de Deus pela graça em todo o conselho. Vocês sabem, também sobre o tempo do fim, o irmão Branham, ele falou sete coisas e viu sete coisas. O que aconteceria, sequer queremos entrar em detalhes, porque se refere em parte ao nosso país, à Segunda Guerra Mundial. Ele viu o que aconteceria com os dirigentes e sedutores, mas uma coisa ele também viu, qual seja, que um carro, de fato, sem ter motorista, estaria dirigindo, estaria se locomovendo, e todos que se interessaram, vocês certamente viram todas essas páginas na internet, vocês puderam ver isso, onde o carro sem ter o motorista, se locomoveu por milhares de quilômetros, seja na Califórnia, seja em Nevada, e também em Munique, em Braunschweig, também foram feitos testes. E se pensamos então que o irmão Branham disse, foi dito ao irmão Branham, quando tudo isto acontecer, então o fim de fato está muito próximo. E aqui, não somente o dirigir automático e ultrapassar na autovia, também até o estacionar num estacionamento automaticamente, ninguém mais precisa estar sentado na direção, somente tocar alguns botões e o carro faz marcha ré e tudo, ou na frente, para frente, como o irmão Branham viu em 1933. Por que estão mencionando isso novamente? Deus não somente revelou a sua palavra, Ele nos deu também pontos característicos pela graça, nos quais podemos reconhecer repetidamente o tempo está simplesmente aí. E também isto que mencionamos ontem sobre as negociações, seja com os muçulmanos em relação ao Monte do Templo, seja com os judeus, com o Monte Sião e todas as outras cidades, tudo tem que acontecer assim para que o pacto possa ser fechado e o contrato possa ser feito. E como acabamos de saber, o homem em Nova York foi à sinagoga dos judeus e lhes anunciou que ele tem plena compreensão para ele. Sim, o homem que quer ser papa está agora na sinagoga. Ontem ele foi à sinagoga e testemunhou aos judeus que ele que Ele quer de fato ser. Vamos ver o que tudo será. Em todo caso, a vontade de Deus acontecerá. Nós aqui indicamos na carta circular e pedimos também que em todas as outras línguas, por desculpas, que fomos, nos antecipamos. Normalmente colocamos damos valor que nas línguas principais as cartas circulares sejam enviadas ao mesmo tempo, estejam à disposição. A causa pela edição prematura na língua alemã foi simplesmente porque queríamos anunciar que na Sexta-feira Santa, no sul da Alemanha, em Böblingen, haverá uma reunião especial. Na Sábado Santo e em Salzburgo e também no domingo em Zurique. Esse foi o motivo principal porque fomos prematuros em publicar e queríamos anunciar então isso de antemão. Então, para os nossos irmãos e irmãs em Bruxelas e em Paris, isso nós anunciaremos na carta escolar em francês, 13 de abril em Bruxelas, 14 de abril em Paris. Se Deus der graça, simplesmente queremos comprar o tempo e colocar estar à disposição do Senhor para que o último possa ser chamado. Também desejamos a todos que estão conectados, que não somente estejam conectados conosco, mas sim com o Senhor, com a palavra, através do Espírito Santo, para que todos, para que tudo seja revelado, aquilo que Deus tem a nos dizer, que no fim possamos compreender o que está escrito. Todos serão ensinados por Deus. E se Deus nos ensina, então Ele faz sempre de acordo com a Sua palavra e através da Sua palavra. E por isso Ele diz: se minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerem em mim. Nós prezamos a palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus e somos gratos por termos o Velho e o Novo Testamento. E que o Senhor incluiu tudo até o fim do tempo, até o novo céu e a nova terra estiverem. Tudo Deus disse já de antemão, tudo nesse livro. O que ainda tem que ser ressaltado é simplesmente que Deus frequentemente disse coisas que virão posteriormente, Ele disse de antemão, e coisas que antes viriam, falou posteriormente. De fato, na profecia bíblica, não está ordenado ainda no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, sim. No Novo Testamento, já está tudo ordenado em série, tudo está escrito, especialmente se pensarmos que o que eu anotei, 186 citações no Novo Testamento, somente dos Salmos. Vocês podem fazer o trabalho e ler os Salmos. Vamos ver quantas passagens vocês encontrarão que se referem no Novo Testamento, se referem ao Velho Testamento e são passados no cumprimento, assim como Deus de antemão havia determinado. E também nisso está a graça que o Senhor nos deu, que de fato não falemos da mensagem do tempo do fim, não somente do retorno do Senhor ou daquilo que deveria acontecer anteriormente, mas sim que nós mesmos nos deixemos ordenar e que a palavra de Deus, de acordo com o decorrer da história da salvação, que possamos ordenar isto pela graça. Principalmente, eu penso de fato nos irmãos que não fazem isso. E simplesmente espalham engano e erro, se referem ao profeta, mas uma vez sequer voltam à Bíblia. A Bíblia está fechada e pegam então as citações do profeta e fazem com isso o que querem e se sentaram na cadeira de ensinamento de Moisés e de Branham, e que adianta, eles não voltam à palavra, eles não ordenam corretamente e por isso trazem engano e mistura, confusão entre o povo. Eu não quero vos carregar com isso, mas para mim foi preparada muita dor em todo o mundo através das coisas que não foram ordenadas biblicamente. E as diversas direções surgiram, então. Por favor, vamos nos manter firmes nisto, o que o nosso Senhor disse, eu neles. Essa é a condição primeira, eu neles, não uma ideia, eu neles, e tu em mim, para que cheguem à plena unidade, à perfeita unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste. Nisto reconhecemos que ele nos amou e desde antes da fundação do mundo já pôde determinar e escrever os nossos nomes do Cordeiro abatido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então contemplar algumas passagens bíblicas, especialmente o que se refere ao amado e eleito povo de Israel. Como ontem dissemos, as negociações sobre o Monte Sião pertence ao Senhor. Ele pertence simplesmente ao Senhor. Sobre isso não deveria ser nada negociado, de fato nada. Isso é um fato. Vamos ler Zacarias capítulo 2, versículo 16. Mas o Senhor para ajudar em seu tomará Judá como possessão na santa terra e Jerusalém elegerá novamente, e calado seja toda a carne diante do Senhor, porque ele se pôs da sua morada santa. Isso também veremos no contexto. Aqui temos em Zacarias, no capítulo 8, Zacarias capítulo 8, e aqui, versículo foi antes, foi Zacarias 3, versículo 10, Zacarias 8, versículo 3, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Aqui temos também uma grande lição para a igreja neotestamentária. Deus, o Senhor, não deixará o seu povo na Babilônia, em Nova York, em algum lugar, mas sim na Terra Santa, do País Santo, a terra que ele mesmo elegeu, lá ele aceitará novamente o seu povo. Onde ele aceitará a igreja neotestamentária? Na mistura, na confusão? Não. Quando voltarmos à palavra que surgiu de Jerusalém ao Monte Sião, a palavra de Deus, pois assim está escrito em Miqueias 4 e em Isaías 2, a palavra do Senhor sairá do Monte Sião e o ensinamento de Jerusalém. Então, não imaginando, mas sim na certeza da fé que o Senhor, de fato, nos tirou de todos os cárceres babilônicos, nos arrancou daí, nos chamou para fora, nos tirou de lá, e que não podemos levar nada disso, de velhos ensinamentos de todas as denominações, mas sim um novo começo total com Deus temos que fazer, assim como o povo de Israel, também a igreja. Um novo começo absoluto que Deus fez conosco nesse tempo, que se refere ao ministério de João Batista, assim ressaltamos e repetidamente o faremos para mostrar que ele não fez um caminho para si, mas preparou um caminho para o Senhor. Brevemente, essas passagens de Mateus capítulo 3, e aqui, primeiramente, os três versículos. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E agora vem. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse é o homem que na profecia bíblica havia sido anunciado que deveria vir, cuja voz ecoou no deserto, ecoaria no deserto, quando o tempo estivesse cumprido. Aconteceu. Irmãos e irmãs, se fizerem o trabalho, se quiserem fazer o trabalho, para contarem quão frequentemente a palavra cumpriu, está escrito em Mateus 1, em Mateus 2, em Mateus 3 está escrito, repetidamente cumpriu-se, Mateus 1, 2, 3, 3, para citar Mateus 1, versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. E então vem a passagem de Isaías 7, versículo 14. Tudo aconteceu para que se cumprisse o que havia anunciado, o que aconteceu. Aqui, leiam todas as passagens até até versículo 14, no segundo capítulo, no Evangelho de Mateus, versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aqui há três passagens bíblicas que dizem a mesma coisa, e três passagens bíblicas são diferentes no seu cumprimento. Em Êxodo capítulo 4, nós podemos ler, também nós podemos ler juntos, Êxodo, lá Israel é o filho primogênito que Deus chamou para fora do Egito. Então, Oséias 8, 11, então Mateus, em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22, e dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Então caminha adiante, então a palavra do Velho Testamento: meu filho, eu chamei do Egito. Então José tem que receber a missão em sonho, Maria, e de tomar Maria e o filho, de ir a, mudar para o Egito, para que a palavra do Velho Testamento se cumpra, porque era a profecia bíblica, para que se cumpra, cumprisse. Vão para o Egito, então se cumpre. Do Egito eu chamei o meu filho. Irmãos e irmãs, o importante é, na pregação da palavra, o ordenamento bíblico e correto de todas as passagens bíblicas que nos foram colocados à disposição. E nós temos um grande número. Vocês todos podem ler, especialmente sobre Apocalipse 10. Foram ditos e escritas tantas coisas, e ninguém se deixa chamar responsabilidade, que em cada caso, tudo tem que estar fundamentado em duas ou três ou mais passagens bíblicas, para saber em qual contexto foi de fato, pertence de fato. Vamos falar isso também em humildade e assumindo que seremos compreendidos corretamente. O irmão Branham, ele disse muitas coisas, também sobre Apocalipse, capítulo 10. No total, ele 69 vezes nas suas pregações, ele mencionou Apocalipse 10. 69 vezes nas suas pregações, ele mencionou Apocalipse 10. E então fez a comparação com o seu ministério, aqui o sete anjo, o sétimo anjo da trombeta, lá o sétimo mensageiro da era da igreja, e quem ouvir atentamente e ler atentamente. Então, irmão Branham, cada vez ele se referiu ao seu ministério no plural, falou no plural, e nenhuma única vez no singular. E temos que simplesmente saber, pela graça de Deus, saber que ele foi profeta e que ele sabia precisamente onde ele pertencia, onde seu ministério estava, qual seja, como último anjo da igreja, para divulgar todo o conselho de Deus, e por isto ele utiliza sempre a palavra plural, mistérios, que todos os mistérios foram revelados, todos os mistérios, porque se referia a ele como o último mensageiro de Deus na última era da igreja, para falar de tudo, da queda no pecado, do jardim do Éden, e todo o conselho de Deus, e tudo que estava oculto para que fosse revelado. E foram os conselhos de Deus mais secretos de nosso Deus, para que fôssemos introduzidos. Por isso ele falou sempre de mistérios, quando se referia ao seu ministério. Quando se referia ao ministério do último anjo da trombeta, então está a palavra no singular, em Apocalipse 10, no capítulo 10. E não somente no singular, mas no singular, vamos ler, para que saibamos precisamente onde o singular cabe, isto foi pensado no singular, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, o mistério de Deus, o singular, segredo de Deus. Qual o segredo de Deus? Jesus Cristo é o segredo de Deus revelado. Deus revelado na carne, justificado no Espírito, todos conhecem. Em 1 Timóteo 3, versículo 16. Então, o segredo de Deus se cumprirá, como anunciou aos profetas, seus servos. Minha pergunta a todos os irmãos, que não abrem de fato a palavra de Deus, e a todos que hoje estão ouvindo mundialmente, devem saber que não há outro homem na Terra que preze maior, de forma maior, o ministério do irmão Branham mais do que eu. Mas minha tarefa é de que tudo seja ordenado biblicamente e que aqui, em Apocalipse, quem ler no capítulo 8, na abertura do sétimo selo, e no versículo 2, vamos ler esse versículo, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas sete trombetas. Esses sete anjos não são sete anjos da era da igreja que estavam diante de Deus que foi dito, escreve ao anjo da igreja, escreva ao anjo da igreja pelo Senhor. Aqui são sete anjos que estão diante de Deus, do trono de Deus, e aos quais foram dados sete trombetas. Então eles tocam a trombeta no versículo 7, a segunda no versículo 8, a terceira no versículo 10, a quarta no versículo 12. Sim, então permanecem somente três, e por isso aqui no último versículo, no capítulo 8 da Apocalipse, versículo 13, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Então vem a quinta trombeta no capítulo 9, no versículo 1. Então vem a sexta no capítulo 9, versículo 13. Então vem o anúncio nos dias quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Então o segredo ou o mistério de Deus chegou ao seu fim, a seu cumprimento. Irmãos e irmãs, eu me pergunto, onde está o respeito diante da palavra de Deus? Onde está o temor que de fato tudo seja ordenado corretamente, colocado no lugar onde de fato pertence? Os sete mensageiros, as sete igrejas foram direcionadas a eles, e repetidamente, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, escreva. E somos gratos pelas sete envios e cartas que o Senhor nos deixou, e cada carta enviada tem uma mensagem divina em si, e temos que nos provar ao ler de cada carta como está conosco. Também está escrito do ensinamento de Bilhão, que alguns suportaram, está escrito da mulher Jezebel, que foi tolerada. É importante para nós que nós repetidamente leiamos as sete cartas de envio e nos provemos diante da face de Deus. Exatamente, importante é também que nós respeitemos o ordenamento bíblico e saibamos que para Deus não há sequer uma mistura ou confusão, que Deus ordenou tudo maravilhosamente. Agora ainda, vou olhar a passagem do versículo 3, para nos mostrar do Velho Testamento, mas não tanto para nós que estamos reunidos aqui, mas sim a todos os irmãos em todo o mundo que servem na palavra, que repartem o alimento espiritual, que simplesmente necessitam orientação bíblica da palavra para poder passar adiante. Graças seja a Deus pela transmissão, graças seja a Deus que os confins da terra podem ser alcançados e que todos podem ser ensinados por Deus e respeitam a palavra de Deus. Muito brevemente lemos o Apocalipse capítulo 10. No versículo 2, nós vemos que este poderoso anjo estava envolto numa nuvem que tinha um arco-íris sobre si, no versículo 1. E então, com um livrinho aberto, ele desce. Somente aqui já é confirmado que é após a abertura dos selos o que está escrito no capítulo 10. No capítulo 5, o livrinho estava selado, o livrinho estava fechado. No capítulo 10, ele está aberto e o Senhor, como anjo do pacto, desce, coloca um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Ele, o proprietário original, ele tem um direito sobre essa terra. E ele voltará e colocará o seu reinado. Então, no versículo 3, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Aqui nós temos, há muitos anos, já falamos sobre isso, como brama o leão. E havendo chamado, clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Somente então, quando ele, como leão da tribo de Judá, como proprietário original de descer pé sobre terra, pé sobre o mar, então virá o anúncio, o que acontecerá quando o sétimo anjo da trombeta tocar. E precisamente aqui, como dissemos frequentemente, irmãos e irmãs, temos que encontrar a palavra-chave. Se o Senhor diz, eu te dou as chaves dos céus, do reino dos céus, meus nossos amados, como isso está na prática, eu te dou as chaves do reino dos céus, acesso, você pode abrir, você pode entrar, você vê, você ouve, você está dentro, você não está mais diante da porta, mas eu te dou a chave do reino de Deus. Você não vê as coisas de fora, você está agora dentro do reino de Deus e você pode ver. E se vemos todos os contextos aqui, como Deus ordenou em sua palavra, eu só posso agradecer, e muitas vezes com lágrimas nos olhos, agradecer ao Senhor pela clareza da sua palavra, pelo ordenamento bíblico de todas as coisas que pertencem ao plano de salvação de nosso Deus. Se fizermos o trabalho de irmos atrás da palavra-chave e clamou com alta voz, como brama o leão. As passagens do Antigo Testamento são conhecidas por nós, e mesmo assim as lerei brevemente para que todos saibam, especialmente todos nossos irmãos em toda a terra, que partem a palavra, que tem que passar adiante a palavra. Eu quero simplesmente ler, e somente em toda a brevidade, em Joel, capítulo 4, aqui nós podemos ler. A tradução alemã tem quatro capítulos. Joel, capítulo 4, versículo 15. Céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará, capítulo, versículo 16, e dará a sua voz de Jerusalém. Aqui nós vemos o contexto, Joel 3, 15. Aqui vemos o contexto, o Senhor como leão da tribo de Judá, então que deixará sua voz surgir. E todos sabem, irmão Branham, como caçador experimentado, quando ele esteve na África do Sul, e uma vez, ele ouviu o leão bramir. Então ele disse, isso nenhuma pessoa pode imaginar, não somente que tudo que está na natureza, e antes podia ser ouvido, tudo se calou, no momento quando o leão bramiu, tudo se licenciou. Irmão Branham disse, isso de fato atravessou por ele, mas aqui o contexto, versículo 16, e o Senhor bramará de Sião, não de Nova York, não de Krefeld, não de Jeffersonville, não de Tucson, mas de Sião e de Jerusalém, e deixará sua voz ecoar. E quem ler isso até o fim, no versículo 16, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel.
Aqui temos o
Aqui temos o contexto preciso e sabemos onde faz parte o versículo 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então vem o mistério de Deus, a sua conclusão. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Aqui nós vemos o contexto preciso onde o leão bramirá, o que acontecerá quando de fato chegar esse tempo. Vocês podem ler em Amos capítulo 1, no versículo 2, igualmente vocês podem ler. E disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz nas habitações dos pastores, haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Tudo está escrito precisamente. Vocês podem ir em Jeremias 25, nós podemos ir a todas as passagens bíblicas que dão testemunho disto. Vamos voltar ao Evangelho de João, para compreendermos o que Deus entende conosco. E vamos falar isso também mais uma vez. Não basta que pela graça de Deus, sob inspiração do Espírito Santo, sob direcionamento do Espírito Santo, que nós ordenemos a palavra bíblica no seu contexto, possamos trazer no qual pertence, também nós temos que reconhecer o nosso tempo, a nossa hora, e nos deixar ordenar, e como lemos no Evangelho de João 17, 23, um coração e uma alma temos que nos tornar, onde não há discussão sobre um tema, onde todos são ensinados por Deus, onde a todos é aberto o entendimento da Escritura, e todos têm a mesma revelação recebida por Deus e podem passar isso adiante. Onde ninguém mais vem e pergunta: como você vê isso? Ou como você vê isso? Eu posso me lembrar muito bem. São muitos anos que se passaram, são cerca de 60 anos, onde pregadores se reuniram na nossa casa, casa dos nossos pais. E como você vê isso? E que você falas? Hoje não se trata mais como eu ou como eles veem. Hoje trata-se como Deus nos revela, nos mostra através da sua palavra, e como tudo a partir de Deus foi ordenado, e como nós mesmos podemos nos deixar ordenar. Nós lemos, especialmente no Evangelho de João, no capítulo 3, como o ministério de João Batista cumpriu aquilo para o qual ele foi enviado. Qual deve ser o resultado da última mensagem? Irmãos e irmãs, isso não é minha decisão, essa é a decisão de Deus. No fim dessa era, haverá uma noiva sem mancha e sem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo, preparada para encontrar-se com o noivo, como o Senhor como noivo. Aqui em João, no capítulo 3, Lemos a partir do versículo 27, João 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa nenhuma se lhe não for dada do céu. Também você e eu não podemos nos tomar nada, mas nós podemos deixar presentear tudo que Deus nos preparou. Isso nós tomamos, aceitamos. Então, versículo 28, vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aleluia! Eu não sou Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Se ouvirmos as palavras, a mensagem que te foi dada antevirá a segunda vinda de Cristo. Deus enviou o profeta, enviou a mensagem, nos deixou para nós e nós a carregamos de lugar a lugar, de continente a continente, para chamar a noiva para fora e para ser passada ao noivo. Ouçam, por favor, versículo 29. Quem tem a noiva é o esposo, é o noivo. Mas o amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Aleluia. Eu me alegro também de coração sobre o chamado de júbilo do noivo que nós ouvimos. Então, irmão Branham, como amigo do noivo, trouxe uma mensagem, assim como João Batista, igualmente como João Batista, um homem enviado por Deus, foi um homem enviado por Deus, de acordo com a promessa em Isaías 40 e em Malaquias 3, um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus e o cumprimento de toda a Escritura, que naquela época deveria acontecer, também aconteceu. Vamos ler mais uma vez, com corações gratos, versículo 29. Aquele que tem a noiva é o noivo. O noivo tem a noiva, também no natural. Também no campo natural. O noivo tem a noiva. Mas o amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz. Irmãos e irmãs, vamos nos, a partir de agora, de coração, alegrar que nós ouvimos o chamado do noivo como noiva. Não somente nós ouvimos a mensagem do mensageiro, nós ouvimos o chamado do noivo. Isso nos discerne de todos que estão dentro da mensagem, caminhando por seus próprios caminhos. Aqui, como está escrito aqui, alegra-se muito com a voz ou júbilo do noivo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. Vamos falar isso sinceramente. Se eu não tomasse sempre para o meu coração tudo o que é feito na mensagem, dentro da mensagem, a minha alegria sobre o que Deus fez e revelou já estaria perfeita. Mas ainda eu carrego grande dor pelo corpo do Senhor e pela igreja, pela noiva. E então no versículo 30, em João 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. eu diminua. E ainda, versículo 33, e um pouco adiante, quem aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Você aceitou o seu testemunho? Quem aceitou o seu testemunho já confirmou que Deus é verdadeiro, deu promessas e as cumpriu, e que temos parte, podemos ser parte nisso. Então, versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. A plenitude de Deus está à nossa disposição. Então, versículo 35 e 36, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. E ouço atentamente, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, ou é desobediente ao Filho, não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Essa é uma das palavras mais sérias. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que permanece desobediente ao Filho, e a conexão da fé para a obediência, nós temos que a fé não seja só uma confissão de lábios, mas sim a fé com a obediência seja ligada pela graça, como também foi com Abraão. Abraão creu onde tinha que ser crido, ele obedecia onde tinha que ser obedecido. Um exemplo Deus nos deu pela graça. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem permanece obediente ao Filho não verá a vida. Uma palavra muito séria, especialmente a todos que são novos, a todos os jovens que consagram sua vida ao Senhor. A obediência faz parte da conversão, o batismo faz parte da fé, como está escrito, quem crê e é batizado. Nesse fim de semana, ainda está a gelo na água, mas o batismo pode acontecer no começo de abril, quando vocês estiverem prontos para se deixarem batizar. Mas vamos falar mais uma vez, a fé está ligada com a obediência. A desobediência é também para crentes como o pecado da feitiçaria, e não são soltos disso. Eles têm que se libertar da desobediência, pois desobediência guia para desobediência. A fé guia para a obediência. E nós cremos de todo o coração, como a Escritura diz. Vamos resumir do que se tornou grande para nós nesse fim de semana. Profecia bíblica se cumpre, especialmente Israel está no coração. E lá, o que aconteceu, nós não queremos ainda repassar isso ou falar sobre isso, mas nós vemos o que aconteceu no decorrer dos anos, tudo desde 1948 até 67 estava sob o regimento da Jordânia, está agora sob autoridade romana católica, seja se vamos a Capernaum ou o Monte da Santificação, também Getsemane, onde quer que seja, até o Monte Carmelo, todo lugar tem que ser pago a entrada, todos os lugares, um ordenador lá que tem a voz, e agora também no Monte Sião, tudo isto acontece, e de fato está ligado com o confim do tempo, e por isso, agora vem, vamos falar como a Igreja Católica mesmo diz, o último Papa que ordenará tudo para que o contrato, o pacto possa ser fechado. E irmãos e irmãs, vamos falar isso também com toda certeza. Nós não somente chegamos no tempo do fim, nós estamos de fato no fim do tempo do fim. E se aqui, no nome do Senhor, estamos reunidos em todos os povos, línguas e nações e por parte em todo o mundo para ouvir a palavra do Senhor, então isso não é coincidência? Então, isto foi determinado por Deus de tal forma para que a última mensagem, de fato, em toda clareza, em toda verdade, ordenada biblicamente, seja pregada a todo mundo e todos que tenham ouvido para ouvir, ouvirão, que todos os quais olhos foram ungidos verão. É simplesmente a graça de nosso Deus que nós podemos ter uma parte direta de tudo isso. Também é graça. Nenhum de nós pôde escolher para si onde fomos nascidos ou quando fomos nascidos ou como nossa vida decorreu ou decorreria. Deus guiou todas as coisas e guiou e direcionou. Eu penso, não sei se cabe totalmente aqui, mas mesmo quando o irmão Branham, ele foi levado, partiu para o lar celestial, naquela época eu morava na Rua Luísa, 160, eu não tinha ideia nenhuma de um acidente que ele teve, ou da sua partida, eu sequer podia saber, mas tão verdadeiro quanto a palavra de Deus é verdadeira. Eu vi o irmão Branham no momento quando ele partiu da terra para a glória. Eu vi numa nuvem, totalmente vestido, interno, inclinado um pouco para frente e foi subindo. E eu disse nessa face que vi: irmão Branham, você não é o filho do homem? Por que eu te vejo subindo, ou te vejo nessa nuvem, sem saber que foi o momento quando ele foi chamado para a glória? Mas vocês podem imaginar o que para mim significou quando eu então, foi o dia 5 ou dia 6 de janeiro, do irmão Armbruster, recebi a carta dele que o irmão Branham havia partido para o lar celestial, janeiro 5 ou 6 de 1966. Vocês podem imaginar quão grato eu sou, ou fui, ou serei, que Deus simplesmente guiou de tal forma, sem o meu acrescentar. Também servos de Deus precisam uma confirmação divina. Não que haja um sucessor, não. Mas também Elisa. Eliseu, ele viu quando Elias foi elevado aos céus, nós não somos Elias, nós somos Eliseu, não somos, mas Deus é o mesmo. E Deus atua de forma sobrenatural. E Deus, de fato, Ele tem tudo em Suas mãos. E também podemos falar como o irmão Branham disse, espere com o repartimento da palavra até ter recebido o resto. O que eu sabia, o que era pensado com isso? Vocês podem se lembrar a todos, o irmão Alfred Borg, o irmão Schmidt, alguns no nosso meio. O que nós fizemos naquela época? Nós armazenamos alimentos naturais. Nós empilhamos tudo. Porque o Senhor havia dito, meu servo, virá uma grande fome. Então se coloquem-se alimentos para si. Mas não tínhamos ideia nenhuma que aí estava sendo pensado um alimento espiritual e o porão, todos os prateleiros estavam com farinha, com batata, com macarrão, com tudo que faz parte da vida. E não veio nada. 1961, a construção do muro, e os tanques russos de um lado e os tanques dos Estados Unidos do outro lado, no portão de Brandemburgo, nenhum de nós sabia o que aconteceria no próximo momento. Então o homem de Deus diz, irmão Frank, você compreendeu mal o Senhor, você pensou que viria uma fome natural e vocês armazenaram alimentos naturais. E então a explicação, Deus enviará uma fome da sua palavra, e o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida para esse tempo. E então ainda a consideração, o alimento está mantido nas fitas de gravação que são gravadas. Naquela época, não havia sequer uma única pregação impressa, nenhuma única. Também em 1966, em abril, não havia nenhuma pregação impressa. Foi o irmão Frank que reuniu os irmãos em Jeffersonville, chamou os irmãos Jeffersonville em abril de 1966, para que as pregações que até lá estavam em fitas de gravação, fitas cassete, vocês nessas de cassetes grandes, que fossem impressas para que nós e outros pudessem traduzir em diversas línguas. Deus, desde o princípio, nos deu uma conexão direta pela graça, sem interrupção. Deus, Ele pôde continuar a sua obra sem interrupção. A mensagem foi carregada a todo mundo e através pela graça de Deus. Não precisamos retirar ou voltar atrás e corrigir nada. Por favor, pensem nessas duas palavras. Uma de João, no capítulo 3, do noivo e da alegria de coração, e pelo júbilo, e lembre-se Mateus 24. Vejam, o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. E nós que nesse tempo ouvimos o júbilo do noivo, que ouvimos a sua voz, a sua palavra, podemos fazer parte daqueles que estarão prontos no retorno do noivo. E somente receberemos a semente divina, nenhuma mistura, somente a palavra original. Nós ouviremos, pregaremos, creremos e a receberemos revelada. Mais uma vez, João 17, versículo 23. para que em mim sejam um, e nós nele, de fato, sejamos uma unidade divina, para que em breve, nesse lugar, nós pudéssemos reunir como um coração e uma alma, e orarmos de tal forma que os céus se abram e que o Espírito Santo desça e nós, com toda aqui o salão, sejamos movidos e que Deus faça a conclusão pela graça. Quantos são gratos pela ordem divina do seu plano de salvação, de sua promessa, e tudo que Ele faz nesse tempo. Ao nosso Deus seja a honra, que todos em todo o mundo sejam abençoados também com a compreensão divina para o cumprimento da Escritura, com de fato a verdadeira compreensão que o Senhor nos deu, não que tragamos algo, mas sim aquilo, não algo que trouxemos, mas sim aquilo que Deus nos deu, para que tudo possa estar ordenado biblicamente, que saibamos o singular pertence aqui, o plural pertence lá, onde todos os mistérios e segredos podem ser ordenados, qual seja ao ministério do último mensageiro da igreja, e então, se for no singular, o segredo de Deus, o segredo de Jesus Cristo, quando chegar à sua conclusão, os judeus, naquela época, eles não reconheceram o Senhor, mas então eles olharão a Ele, aqueles que traspassaram, e chorarão e clamarão: por favor, perdoa-nos. E então o Senhor se revelará ao seu povo. Eu sou simplesmente grato pela santa palavra. Deus, o Senhor, abençoe a todos nós e esteja com todos nós. Em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar-nos. Quem ainda quiser ter um canto, talvez o coro ainda tenha, cantar mais uma vez um hino maravilhoso. Nós estamos aqui na presença de Deus reunidos e somos simplesmente gratos por aquilo que Deus faz, que todos os cantores venham para a frente. Nós damos a honra a Deus. Eu espero que todos tenham percebido que temos um bonito novo instrumento aqui, e que o Senhor simplesmente também com o tom também nos transpasse e nos abençoe. Deus está em harmonia. Deus está em harmonia. Lá onde Deus está, lá há harmonia. E nós pedimos que essa harmonia, no cantar, no tocar, no ouvir da palavra, na fé, que essa harmonia divina esteja no nosso meio. momento, por favor. Cantaremos somente a primeira estrofe e o coro. A primeira estrofe e o coro. Cântico número 34. Cântico número 34. No nosso livrinho, aqui temos esse maravilhoso hino. Somente uma estrofe e o coro. Para isso todos falamos amém. Vocês podem agora, se quiserem, irem. Vocês podem também permanecer aqui. Nós passaremos saudações para a Venezuela, saudações para o Peru, saudações para Cuba. E pedimos especialmente, obrigado, muito obrigado, pedimos especialmente que Deus dê graça, possa dar graça. As reuniões principais serão na Igreja Livre Batista e todos que chegarão lá para ouvir a palavra de Deus. O irmão Enodi, ele viajará de antemão, já estará lá anteriormente. E o irmão Pacheco, o irmão Erwin Pacheco, que normalmente traduz no espanhol, já está na Venezuela. E juntos, nós então voaremos para lá, se Deus quiser, para Lima, Peru, para estarmos nessa conferência na América do Sul. Eu sempre tenho a impressão que poderia ser a última vez. Também, sobre todas essas viagens, seja pela Índia, seja em Bangkok, seja em Manila, eu sempre tenho a impressão que poderia ser a última vez. E por isso, também, a mensagem divina é pregado com a última seriedade, e Deus chama os últimos para fora. E assim como nós cantamos no cântico aqui na primeira estrofe, e isto e atinge até o último, a mais profundo pecado, e os carregados, aos corações carregados de pecado, Deus deu o Filho, deu o seu próprio Filho. Louvado seja o nosso Senhor, não com ouro, não com prata, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Nós fomos comprados, redimidos, e todos, que, especialmente todos os jovens que querem consagrar suas vidas novamente ao Senhor, por favor, incluam para a fé a obediência, para que Deus, que a palavra de Deus possa ser total e plenamente se tornar verdade. Se alguém tiver o desejo de vir para a frente, então vocês podem fazer. Vocês não precisam vir. Importante é que vocês venham ao Senhor. Irmãos e irmãs, está no meu coração que este dia, para todos nós, tenha um significado, sim, terá um significado também para o futuro, que de fato, com corações gratos, possamos tomar nossa posição na palavra de Deus que não demos mais ouvidos a nenhum outro. Como nosso Senhor disse, o meu rebanho ouve a minha voz. Agora pedimos nosso irmão José de Kinshasa que ele venha orar conosco. Vem, o irmão Arben, você traduzirá do francês. Também todos os outros irmãos de Saíte, Guatemala, ou como foi, Deus abençoe. Somente uma oração. Nosso grande Redentor, nós somos infinitamente gratos por sua boa palavra que ouvimos. Tu que nos salvaste. Tu que nos conheceste desde antes da fundação do mundo, nos elegeste. Tu nos elegeste. Tu nos predestinaste para a salvação. E nós estamos aqui diante da tua face. Obrigado, Pai, por tua palavra, fundamentar no teu Espírito e na tua palavra, pela graça que tu nos mostraste. Abençoe a palavra que nós acabamos de ouvir, que possa em nossos corações ter sido semeada. Dá-nos a verdadeira fé para crermos como a Escritura diz. Ajuda-nos, dá à nossa fé obediência para que possamos praticar a tua palavra. Dá-nos o teu Santo Espírito para que possamos ser conduzidos em toda a verdade. Senhor, que tu possa colocar um desejo no nosso coração, porque tua vinda está muito próxima. Deixa-nos estar prontos para te encontrar nos ares. Abençoe o teu servo, que tu possas renovar sua força e o guia e todo dia em tua verdade. Abençoe o povo de Deus em todo o mundo. Obrigado, grande Deus. Tu que começaste a boa obra em nós, e tu mesmo és que finalizará para o dia glorioso de Jesus Cristo. Nós todos pedimos tudo isso no poderoso nome do nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Em breve. Thank you. Para isso todos falamos amém. Isso não é somente uma esperança, isto é certeza da fé nos nossos corações. Deus não nos deu profecias vazias, Ele está com a sua palavra. Ele foi, Ele preparou a morada e Ele voltará para nos levar consigo. Sejam todos abençoados de todos os países vizinhos, de toda a Europa, de toda a Terra, toda a África, de todos os lugares. Levem saudações para o Canadá, saudações, levem em todos os lugares. Também vós, simplesmente levem saudações e que todos possam estar com a bênção do Todo-Poderoso Deus e com toda a compreensão, com clareza, com clara revelação da palavra, através do Espírito de Deus, possam ser abençoados assim. E nós permanecemos sobre a cobertura do sangue, na obediência e na fé e na vontade de Deus, até que passemos do crer para o ver. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra. Pense especialmente de mim, em vossas orações, que o Senhor abençoe e possa estar comigo e com todos os irmãos que partem a palavra em todo mundo. Vamos cantar ainda para a honra de nosso Deus. Tu és digno, Tu és digno. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eleves Tu a Tua face sobre todos nós e dá-nos a Tua paz e a Tua bênção em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. E todo o povo diga amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, seja glorificado.
Aleluia, sei que vencer. Aleluia, amém. Aleluia, sei que vencer.
Amém. Quem quiser levar a carta circular deve se direcionar ao, assim foi passado, a impressão. Então, que Deus possa abençoar a todos. Até a próxima vez. Amém. Deus abençoe.